Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma edição onde hoje entrevistamos praticamente um convidado residente deste programa, que é o Marco Neves. A sua produtividade é ímpar. Ele todos os anos escreve 1 a 2 livros. Ora, se escreve livros, à partida a probabilidade de vir este programa é grande. E aqui está.
Outra vez.
Na verdade, tu lançaste um outro livro no ano passado, mas não vieste. Para não haver uma overdose de Marco Neves.
Exato.
Não havia um ciclista que se chamava Marco Neves?
Por acaso, não sei, eu conheço outros Marcos Neves.
Mas tu és o mais conhecido dos Marcos Neves?
Não sei, por acaso é uma boa pergunta.
Tens algum amigo Marco Neves?
Amigo, não. Tenho um professor da minha terra de Peniche que se chama Marco Neves e que, aliás, trabalhou com a minha mãe. É o único assim que eu conheço pessoalmente.
Eu gostava de fazer um repto a todos os Marcos Neves que nos estão a ouvir para telefonarem para este programa dizendo que se chamam Marco Neves, e mesmo as pessoas que não se chamem Marco Neves devem dizer hoje que se chamam Marco Neves. O que é que acham desta ideia? Gostam? Então dizer-vos que Marco Neves tem de facto um livro novo que se chama Português de A a Z, Armadilhas e Maravilhas da Língua, mas antes editou um outro que tens aí do teu lado, que se chama História do Português desde o Big Bang. E que, na verdade, o que fala é da linguagem. Como é que os humanos começaram a falar?
Sim, é um livro, o título é uma brincadeira, não é? Eu pensei, começou quando alguém me perguntava, mas quando é que a nossa língua começou? Quando é que foi o início da nossa língua? E eu nunca consegui dar uma resposta, porque era sempre para trás, ia sempre mais para trás, até que pensei, olha, mais vale escrever um livro desde o Big Bang, desde o início. E depois, claro, que é uma brincadeira, mas a certa altura começa a ser mais sério e tento descrever aquilo que se sabe que não é muito, para dizer a verdade, sobre a origem da linguagem. Há linguistas que acham que foi há 100 mil anos, outros que acham que foi há 2 milhões de anos, portanto estamos a ver que há aqui um intervalo um pouco grande, mas sabemos que, enfim, pelo menos aconteceu, ou seja, os seres humanos têm um tipo de linguagem muito diferente dos outros animais, isso é importante, e temos também outra característica que todos conhecemos, que é dividimos-nos em vários grupos, não é? Temos línguas diferentes. Isso não
será que os animais têm uma língua? Será que se entendem? Os cães, quando ladram tanto, será que estão a dizer alguma coisa?
Entendem-se. A questão é não conseguem inventar com facilidade palavras novas. Portanto, tudo aquilo já vem no ADN.
Porquê que os cães ladram tanto quando passam um pelo outro, por exemplo?
Ou quando passam por um carteiro?
Não, parece que estão zangados os cães quando parece que não podem ver os cães.
Estão a comunicar. Nós não...
Mas mal.
Bem, se calhar para eles não. Não sabemos.
Porque raio é que quando se cruzam cães, não é? Não.
Sim,
é sempre.
Se calhar é o timbre ali do ladrar que transmite.
Estão revoltados. Que é tipo, mas não, só eu é que existo. Como é que há aqui outro cão?
Eu acho que eles gostam mais de nós, seres humanos, do que uns dos outros, o que é um pouco estranho, mas pronto, é assim.
Os cães, por acaso, têm sempre um semblante de grande felicidade quando estão ao lado dos seus donos,
não é? Verdade.
É incrível, estão sempre...
São uma espécie de domesticada, não é? Eles gostam mesmo de estar connosco. E nós também gostamos, quer dizer, eu gosto muito de cães, tenho pena de não poder ter um em casa.
Não,
em casa.
Não, porquê?
Não tenho um gato, mas o meu gato, pronto.
Como é que chama o teu gato?
O meu gato é o Kiko.
Kiko.
Já falei dos meus filhos aqui noutros programas, hoje falo do gato.
Será que o Kiko está a ouvir este programa?
Deve estar a ouvir e deve estar a miar.
Yeah. Já agora, tu falas aqui também de que línguas é que línguas é que se falavam antes do latim?
Sim, esta história do português tenta. Nós, quando perguntamos uns aos outros, ou quando perguntamos a um professor português de onde é que vem o português, quase sempre a resposta é latim. Portanto, a resposta típica. Mas a verdade é que nós, pelo menos entre o latim e o português, houve ali umas histórias engraçadas no meio. E antes do latim, também a verdade é que o latim já vinha de outras línguas. O latim não surgiu do nada. O latim vinha de uma língua que tem um nome muito feio, porque não sabemos que nome é que as pessoas davam à língua, mas que atualmente dizemos que é o proto-itálico. E este proto-itálico vem do proto-indo-europeu, que é uma uma língua que deu origem a quase todas as línguas da Europa. Não todas, mas quase todas. E, curiosamente, os linguistas que estudam isto, a maior parte julga que esta língua era falada numa zona que está hoje nas notícias, por más razões. Portanto, esta língua terá sido falada na zona da atual Ucrânia. Portanto, e foi dali que depois se espalhou pelo resto da Europa e pela Índia.
Já agora, como é que o latim começa a perder influência? Embora seja uma referência, a verdade é que como o latim começou a ser abandonado?
O espantoso é que ele não perdeu influência comparado com outras línguas da época, porque, na verdade, nós estamos a falar latim. Ou seja, o que eu quero dizer é que, por exemplo, nós olhamos para línguas, o hebraico, por exemplo, que hoje foi recuperado, hoje, quer dizer, nas últimas décadas foi recuperado por Israel e é hoje uma língua nacional, mas perdeu-se durante muitos séculos, ninguém falava. O latim simplesmente fez aquilo que o português também vai fazer. Foi-se transformando gradualmente, dividiu-se, mas nunca houve um momento em que as pessoas tenham dito, olha, já não falamos latim. Portanto, esse momento nunca aconteceu. As pessoas continuaram sempre a falar aquilo que sempre falavam, foram mudando gradualmente. Na escrita, não. E essa foi daí que veio esta ideia de que o latim é uma língua que está, digamos, guardada quase em formol, porque na escrita manteve-se. Mas a verdade é que na oralidade simplesmente fez o que todas as línguas fazem, foi mudando gradualmente até chegar aos dias de hoje. Portanto, nós nunca parámos de falar latim, no fundo.
Tu dizes, aliás, dizes-me lá fora que com a constante, com o crescimento da população no continente africano, que serão mais os praticantes da língua portuguesa lá, justamente em África, do que propriamente, por exemplo, no Brasil.
Sim, é assim. Para que isso seja verdade, e parece que vai ser, mas é preciso que, primeiro, o português não é falado por toda a população de Angola, nem por toda a população de Moçambique. Portanto, são partes da população, mas o português está a ser ensinado e cada vez é mais falado, ao mesmo tempo que as línguas nacionais, como se chamam, também estão a ser produzidas, e espero bem que o sejam, porque são bastante ricas e importantes, mas o português de facto está a ser cada vez mais falado, por exemplo, em Angola. E se esta tendência continuar, e se a população angolana e moçambicana e dos outros países de língua portuguesa continuar a crescer, é bem provável que em poucas décadas o Brasil perca o concurso, digamos assim, do local onde se fala mais português. Portanto, o português africano é provavelmente irá ser a variedade do português mais falado.
Então, e já agora, como é que tu vês o futuro das línguas? Qual é que vai ser a língua do futuro? É o inglês?
É assim, todo. A resposta típica não é? É dizer que é o inglês, mas a verdade é muito muito difícil ter a certeza. Se alguém perguntasse no século XIX a alguma pessoa qual é a língua do futuro, que todos têm, ele iria responder sem qualquer hesitação: é o francês. O francês é a língua que todos temos de saber falar se queremos ser alguém na vida. Hoje já ninguém diria francês, apesar de o francês provavelmente vir a ser. Se a África continuar a crescer como estávamos a falar, provavelmente o francês vai ser a língua mais falada do mundo, como língua materna, mais do que o chinês,
vai.
Curiosamente, porque em África também é muito falado e também está a crescer. Mas pronto, mas o que eu queria dizer
será que há lobbies? Claro que há.
Lobbies como?
Lobbies em relação às línguas?
Há muitos. O francês e o inglês, claro, mas o inglês é um lobby quase, digamos, escondido, no sentido em que é um lobby económico, cultural. Não há propriamente instituições muito fortes que estejam por trás do inglês a protegê-lo, porque ele não precisa, para dizer a verdade. O francês tem uma série de instituições que querem defender e querem que não perca aquela preponderância que já teve e que já não tem, não é? Hoje em dia já não.
Vamos cá ver, todos os colégios franceses que existem, eu vejo sempre como uma manobra também de marketing.
Claro, claro. Sim. Nós também fazemos o mesmo à nossa escala.
Claro.
Temos o Instituto de Camões, que protege a nossa língua. Os espanhóis também fazem, e de forma até bastante mais eficaz, se quisermos, do que nós. Portanto, estas línguas europeias muito, muito faladas e muito fortes têm sempre esse lobby por trás.
Peraí. Repara só, estava a ter aqui esta ideia. Imagina que o governo português tinha muito dinheiro, que não é verdade, e que fazia uma escola portuguesa em todos os países do mundo. Não era uma, fazia
várias.
Imagina, três escolas nas três cidades com mais população de cada um dos
países.
Existem muitas escolas. Está bem, mas ele ia ter uma maior influência.
É preciso também que haja interesse da parte da população.
E as escolas eram ótimas todas.
Pois, isso é o segredo,
é
conseguir dar prestígio.
Claro.
As línguas ganham nestas guerras através não propriamente do número de falantes, mas pelo prestígio, que é uma coisa muito difícil de medir, mas que existe. Todos nós sabemos que o mandarim é a língua mais falada do mundo, mas na própria China a língua que está a crescer ainda é o inglês. O inglês é que é a língua com prestígio.
Vamos cá ver, mas repare-se, o mandarim é a língua mais falada do mundo porque
eles são muitos.
Basicamente é isso.
Sim. O português também acontece a mesma coisa. O nosso grande prestígio, se quisermos, é a quantidade de falantes.
Mas em termos de... Repara, usando aqui aquela... Fazendo aqui uma analogia com os olha, aqueles talent shows. O que importa não é que os amigos votem. O que importa é que as pessoas em geral votem naquele.
Claro,
e aí o inglês é a língua que ganha,
sim.
Não é?
Há sempre uma
porque
língua...
não há propriamente um corpo. Não são os americanos que estão ali a votar. É o mundo todo. Exatamente, que está a votar no inglês.
Sim. E nós muitas vezes até votamos quase de pé atrás porque gostávamos que houvesse mais diversidade. Mas a verdade é que o inglês é a língua franca atual. Vai continuar a ser durante muito tempo. Já houve outras. Não é a primeira vez que isto acontece. Agora, é a primeira vez que acontece à escala do mundo inteiro. Isso sim é uma novidade. Agora, há quem diga, há um americano, por exemplo, que estuda Nicholas Ostler, que tem a teoria, que eu tenho alguma dificuldade também em aceitar, que as máquinas de tradução automática, eu, como sabes, trabalho em tradução, por isso, enfim, é preciso discutir isto com um pouco mais profundidade, mas que a tradução automática, mesmo na oralidade, vai ficar tão boa que, em breve, nós não precisamos de uma língua franca. Simplesmente cada um fala a sua língua e temos o Babelfish, se quisermos, temos um pequeno aparelho que nos traduz. Parece-me ficção científica, parece. Mas nós nunca
também
sabemos...
Também parece, para aí. Como assim? Mas explica melhor isso.
Ou seja, a ideia dele é... A tradução automática na escrita já está muito adiantada, com muitos problemas, como nós sabemos, e é preciso, mas está muito melhor do que estava há 5 anos, está muito melhor do que estava há 10 anos. O que ele diz é que isto pode, os desenvolvimentos na tradução automática, na própria oralidade, na interpretação automática, se quisermos, vão ser tão grandes, que se calhar daqui a umas décadas a pessoa pode simplesmente ter uma máquina, ouve outra pessoa a falar uma língua e a máquina diz-lhe, faz a tradução automática.
Há aquela máquina que os chineses justamente usam muito, não é? Que falam em chinês e depois ela...
Já existe, claro. Agora, não é ainda perfeita, não dá para substituir uma língua de comunicação numa reunião entre... Imaginemos uma empresa que tem chineses, tem alemães, tem português. Hoje em dia o que é que faz? Falam inglês, não é? Ainda não há nenhuma máquina que consiga substituir esta conversa, mas nunca se sabe o que é que pode acontecer. Este americano, que não é, digamos, é pouco suspeito porque ele é americano, mas ele acha que o inglês vai perder, não vai ser língua franca e vai perder essa primazia.
Ouvintes da Prova Oral, vamos mergulhar em absoluto no livro que trouxe de novo Marco Neves a este programa. Chama-se Português da A a Z. Vamos dar um exemplar àquela que considerarmos a melhor intervenção. Já sabem, todos os ouvintes hoje terão que se chamar Marco Neves.
Portanto, o Marco Neves vai ganhando.
Sim, à partida há um Marco Neves que vai ganhar. Liguem, aliás, deixem mensagem no 960386272, é a linha do WhatsApp da Prova Oral. Deixem-me ouvir as primeiras três mensagens. A primeira é esta.
Olá, boa tarde. Daqui fala o Tiago. E é só para dizer que me chamo Marco Neves. Tchau.
E era isto. Há um outro.
Boa tarde. Eu não sou Marco Neves, mas sou Marques Neves. É parecido.
É igual.
Certo.
Não é a mesma coisa, mas é parecido.
Pode participar no clube. Pode
Marques Neves.
Para todos os efeitos, é primo de Marco Neves, que é o nosso convidado. Já agora, Daniel Rocha.
Boa tarde a todos os caros ouvintes e ao Fernando Alvim e aos restantes. À custa do vosso programa vou começar a usar o Marco Neves como alter ego. Por isso, se daqui a 30 anos ouvirem falar de um Marco Neves, assim famoso, seja em qual área for, já sabem que a homenagem é minha. Aqui fala Daniel Rocha, de Gondomar. Grande abraço a toda a gente.
Muito bem.
Fala
obrigado.
Daniel Rocha, não, fala Marco Neves.
Marco Neves, era Marco Neves que estava aqui a falar. Marco, voltamos aqui ao programa, desde logo com uma provocação. É ou não é verdade que a palavra saudade só existe em Portugal? Pelo menos, ou é mito?
Bem, em Portugal não, é de certeza mito, porque pelo menos no Brasil existe, não é? No Brasil, nos outros países. Mas há pessoas que estão mesmo convencidas que só os portugueses é que podem usar a palavra como palavra própria, mas não, os brasileiros. Existem outras línguas. línguas com a mesma forma, existe pelo menos em línguas próximas como o galego e como o cabo-verdiano, que foi uma língua que surgiu do português, mas palavras que não têm a mesma forma, mas que querem dizer a mesma coisa, existem em várias línguas.
Na Grécia, na Roménia. Na Roménia, dor.
Temos dor.
Dor significa saudade?
Significa saudade. Quando nós perguntamos a um romeno o que é que significa dor, ele começa a dizer, é uma palavra intraduzível, que ninguém consegue dizer, e começa a descrever exatamente aquilo que nós dizemos quando. Começa a dizer aquilo que nós dizemos quando dizemos saudade. Também no galês, que é uma palavra que não sei ler, mas é algo como ireath. Não faço ideia se estou a dizer isto bem. Uhum. E há pessoas que até já fizeram listas de traduções de saudade. E, curiosamente, em quase todas estas línguas, em muitas destas línguas, há este mito de que a palavra é intraduzível. Portanto, há ali qualquer coisa que nos
leva... Todos os países dizem que aquela
Os romanos acham que esta palavra é intraduzível, os galeses acham que esta palavra é intraduzível, os finlandeses também têm uma que eu não lembro, também acham que é intraduzível. Sim. Portanto, há sempre esta ideia de que esta palavra é intraduzível, pronto. Que é muito bonita, que é muito própria e que é muito importante na nossa cultura, sem dúvida. Que é intraduzível, não.
Olha, desfeito este mito, uma pergunta: o que é que são erros falsos que tu aqui neste livro falas?
Sim, aliás, há uns anos até escrevi um livro só sobre esse tipo de erros, que é para explicar de forma fácil. Quando alguém nos diz, quando nós dizemos a alguém queria um café, por exemplo, e nos respondem queria ou quer.
Ah, isso é um empregado de mesa, a típica piada.
Esse é um erro falso, ele acha que é um erro. Há pessoas que fazem isto como piada, mas eu já cheguei a perguntar a alguém que me disse isto, mas acha mesmo que eu estou a dizer um erro? E a pessoa disse sim, isso é um erro, devia dizer quero um copo de água, ou um copo com água, que é outro erro falso. Isto são erros, ou seja, as pessoas põem na cabeça, é quase uma moda, que a outra pessoa devia dizer daquela maneira, e na verdade, não. O queria é uma forma verbal que em português sempre foi usada para fazer um pedido. Portanto, está mais do que correto. Enfim, e há outros erros falsos, como achar que não se pode dizer copo de água porque o copo não é feito de água, mas nós dizemos balde de tinta, caminhão de areia, dizemos, ou seja, o de também serve para isso.
Eu gostava de fazer um concurso, um festival de stand-up só com empregados de mesa e chamava-se Queria Já Não Quer.
Exato. É?
Bem-vindos à primeira edição de Queria Já Não Quer.
Só que o problema é que a piada é sempre
uma boa ideia.
É uma boa ideia, mas eles tinham de variar um pouco a
tinha
piada.
Tinham de variar. Começavam com esta, queria já para conquistar, só para conquistar o público, claro. E depois começavam com outras piadas.
Sim, exatamente.
E depois havia o empregado do ano.
Claro,
que era promovido para outro restaurante.
E já podia continuar a dizer que dia já não quer.
Isto é uma boa ideia. Por exemplo, beijinhos grandes também é um erro falso.
Sim, irrita muitas pessoas e muitas pessoas ficam muito aborrecidas comigo quando eu digo que não é bem um erro falso. Não é bem um erro, é um erro falso. Porque dizem-me assim, então, mas um diminutivo não pode ser grande. E eu, mas pode, porque primeiro os diminutivos em português não querem dizer necessariamente que aquilo seja uma coisa pequena. Nós dizemos o meu filhinho. Quando eu digo o meu filhinho, até posso dizer algo como o meu filhinho está tão grande. Porque o inho, na verdade, quer dizer que é algo carinhoso. E no caso do beijo, o beijinho tornou-se uma nova palavra, uma palavra com um significado ligeiramente diferente, é parecido, mas não é igual, e pode ser um beijinho grande, um beijinho pequeno, um beijinho penicado, o que nós quisermos.
Portanto, querem mais dois exemplos de erros falsos? Fazer a barba.
Sim.
E já agora.
Sim, já agora aparece às vezes em listas que nós vemos na internet a dizer, não podemos dizer já agora porque as duas palavras querem dizer o mesmo. Sim. Pois é, mas em conjunto querem dizer outra coisa. E o qual é que era o outro que me tinhas dito?
Era o,
o fazer a barba.
O fazer a barba.
Que também há quem diga, não se pode, nós não estamos a fazer a barba, estamos a desfazer. Eu pergunto, então também não dizem fazer amor ou fazer a cama? Ou seja, esse verbo quer dizer muita coisa, não quer dizer só cortar. E o fazer a barba é fazer isso mesmo, a barba.
Deixa-me aqui ouvir duas opiniões. Uma do Bruno Figueiredo sobre as máquinas de tradução.
Olá, Alvin. Olá, convidado. Só um pequeno à parte sobre as máquinas de tradução. A verdade é que já não estamos assim tão longe. Atualmente já existem vários dispositivos que são vendidos, inclusive pequenos kits de headphones, que podem estar duas pessoas a falar uma com a outra na sua língua nativa. E ouvir a tradução, que é super interessante. E mais recentemente, a Google também, se não me engano, começou a trabalhar num produto para o fazer de maneira escrita. Eles têm até um vídeo sobre isso, em que eles mostram, por exemplo, uma mãe ou uma avó que não fala qualquer tipo de inglês, só fala mandarim, para falar com a neta, e podem falar facilmente as duas, e veem as palavras escritas à frente. Pronto, portanto, há várias coisas a acontecer neste momento que já usam isso. Bah, continuação, bom dia.
Olha, isto é bem giro.
Não, isto acontece, e aliás, essas duas, desses dois exemplos eu conheço. Eu conheço os.
Não queres dizer, porque isso é a tua vida, sim, é exatamente. Tradutor, não é? Isso é o fim do teu negócio. Temos,
não é exatamente o fim, curiosamente, porque a tradução, apesar de tudo isto, tem até crescido. Porque se nós já não fazemos certas coisas que eram fáceis e que podem ser feitas por estas máquinas, fazemos agora coisas mais difíceis com a ajuda das máquinas.
E melhor pagos.
Sim, quer dizer, isso depois já é discutível. Já é discutível, mas não tem descido o valor da tradução em geral. Portanto,
é bem pago.
Os tradutores dizem que não, como sempre, então cada um acha que a tradução. A interpretação eu acho que é bem paga. Uhum. A tradução escrita é menos bem vista por vários motivos e o valor que é pago não parece ser tão adequado ao trabalho que
mas aqueles tradutores, por exemplo,
os intérpretes, aqueles que fazem a interpretação oral.
Os intérpretes que estão, por exemplo, no Parlamento Europeu.
Sim. Agora, se calhar, eles vão-me telefonar a dizer que não concordam. Eles também têm os seus próprios problemas, mas sim, em geral, é uma profissão com prestígio, felizmente.
E bem paga.
E bem paga, sim. Agora, claro. Eu acho que não há ninguém que diga. Nós não vamos perguntar a nenhum profissional: achas que és bem pago? Ah, sim, eu acho que está muito bem pago, até sou demais. Se ninguém diz isso, não é? Portanto, mas sim, mas.
Pergunta-me se achas que eu sou bem pago.
Não faço ideia quanto é que recebes.
Então, mas pergunta-me se achas que eu sou bem pago.
És bem pago?
Não.
Lá está. Não, mas os intérpretes, em comparação com os tradutores escritos, eu acho que são uma profissão bem protegida, também porque eles lutaram por isso e fazem por isso.
Uh-huh. Olha, a Ana Alves quer deixar aqui uma mensagem.
Olá para o Varal, daqui fala Marco Neves de Caldas das Taipas, o novo lobelho do mato, de acordo com o Hugo van der Ding. Já não é a primeira vez que se fala de língua na prova oral, portanto eu acho que língua está quase a tornar-se um novo sexo na prova oral. Para terminar, quero só dizer que ando bastante aborrecida com uma questão linguística que toda a gente parece ignorar. Acho que ultimamente tem sido além das confusões entre os diferentes as. Agora já ninguém sabe usar um O do vocativo. Eu passo-me com isso. Beijinhos, bom programa.
Sim, se bem percebi, quando nós dizemos O Vasco, quando a cá, nós devemos pôr um O com acento e não um O com OH, e há essa confusão também. Os Hs são sempre uma confusão na nossa língua, por vários motivos. Portanto, presumo que seja isso que o Marco Neves estava a dizer.
Já agora, obviamente tens aqui um capítulo grande, extenso, sobre alguns erros comuns. Onde é que achas que as pessoas se confundem mais? É com os Hs? É isso? É com os ifans?
O verbo ver é assim, pronto.
O verbo ver é um sarilho, é isso?
O livro tenta ter esse capítulo para ajudar, embora eu tente sempre também dizer às pessoas há tanta coisa interessante sobre a língua para lá dos erros, mas as pessoas querem saber quais é que são os erros comuns e quais é que são os erros que devem evitar, e sem dúvida, uma vez até fiz a experiência de perguntar aos leitores no blog que eu tenho qual é que era o erro que mais os irritava, e aquele que ganhou a longa com facilidade foi o A com H e o A sem H, ou seja, confundir o verbo ver com a contração.
Há, portanto, mais as com H ou menos?
Eu penso, não há uma. Não, por acaso nunca fiz a contagem, mas eu presumo que há mais sem H, portanto, o A com contração, portanto, vou à praia. Portanto, aí eu penso que será o mais usado em português, mas confesso que nunca fiz essa conta.
A regra é sempre pensarmos se.
A regra é difícil. Eu posso explicar porque é que é difícil. Porque as pessoas dizem, é óbvio, uma coisa é um verbo, outra coisa é uma contração. Mas não é assim tão óbvio. Porque quando nós dizemos, por exemplo, há 3 anos, aquele há, o nosso cérebro já não interpreta bem como um verbo. Nós já não estamos a perceber que aquilo é existe em 3 anos. Aliás, se eu disser existe em 3 anos, não faz sentido nenhum. E na verdade, o verbo haver começou a estar ali porque queria dizer já existe em 3 anos desde que aconteceu aquilo. E por isso o nosso cérebro já não interpreta. Os linguistas têm um palavrão para falar disto. Dizem que gramaticalizou-se. É um palavrão. Mas quer dizer que aquilo deixou de ser um verbo e passou a ser uma partícula. Mas não deixa de ter o H, não é? Portanto, temos de usar o H. A verdade é que o nosso cérebro faz muita confusão porque não consegue bem distinguir aquela contração daquela forma verbal, que já não é bem uma forma verbal, e temos o caldo entornado e já não sabemos escrever.
Não achas que a transição do analógico para o digital não é o facto de... foi um pouco desastroso para... Sei lá, eu às vezes dou com dúvidas minhas de português que fico envergonhado. Dizer assim, mas olha, como é que eu estou a ter esta dúvida?
Isso
espero
acontece...
que ninguém esteja a ver.
Isso acontece, eu acho, por dois motivos. Primeiro, porque nós escrevemos muito mais hoje do que escrevíamos. Quer dizer, nós estamos o dia todo... hoje talvez até já começamos a usar as mensagens de voz, mas estamos sempre a escrever. Nós não escrevíamos. Há pessoas que nunca tinham escrito até começarem a ter telemóveis e têm de enviar mensagens aos amigos. Estou a falar de pessoas de todas as idades. Isso é uma das razões. Nós escrevemos mais do que escrevíamos. Vivemos a escrever. E por outro motivo, nós hoje escrevemos... Por exemplo, às vezes dou exemplo. Imaginemos um ecrã do Facebook, pronto, que é uma rede social que começa a ser um pouco menos badalada, digamos assim, mas podemos ter o chat do Messenger cá em baixo e podemos ter um post que vamos publicar para milhares de pessoas. Há aqui uma certa mistura entre o que é público e o que é formal, o que é informal e os amigos, que não ajuda, que não nos ajuda nada a saber escrever bem. Portanto, aí sei, acho que de facto há uma maior confusão hoje nestas questões.
Olha só a mensagem que recebemos.
I'm saddened by what the guest said about my translation skills. Big kisses. My name is Marco Neves.
Já viste? O tradutor aqui a responder. Está triste. Cá estamos nós de volta com Marco Neves, o nosso convidado de hoje. Tem um livro lindo que se chama Português de A a Z, Armadilhas e Maravilhas da Língua Portuguesa. De resto, antes de prosseguirmos com este programa, dizer que há duas colaborações grandes. Uma efetiva, que já está a acontecer, com o Sam da Kid. Como é que o Sam da Kid chegou a ti, Marco?
Pois, boa pergunta. Não foi através de uma mensagem de Facebook, lá está.
Se calhar dá o na prova oral, não?
É possível, não, por acaso nunca lhe perguntei. Mas eu penso que ele estava a pesquisar algumas questões de português e encontrou alguns artigos que eu tinha escrito sobre isso e depois acabou por decidir propor que eu fizesse um podcast com ele, que é o Assim ao Assado, que está no YouTube.
E já vai no décimo episódio.
Já vai no décimo episódio, temos de fazer mais, mas temos já 10. E vamos fazer outras coisas em conjunto. É muito engraçado e é daqueles, acho eu, que estou dentro do projeto, que é daqueles encontros improváveis. Ninguém se calhar pensaria juntar alguém da língua com o Sam da Kid, mas foi ele que teve a ideia.
Se bem que agora que o dizes até faz sentido, não é?
Sim, eu acho que sim. Depois de começar, a verdade é que ele tem muita preocupação com a língua, precisamente porque precisa é o material de trabalho dele, tal como é para um tradutor, para um escritor, para um poeta. Ele, aliás, é um poeta, não é? E por isso é muito, eu percebo precisamente onde é que veio essa necessidade de conversar sobre a língua.
Ele já lhe apanhaste algum erro numa das letras?
Estamos sempre a discutir isso. Estamos sempre a discutir expressões que pessoas dizem que são erros e que ele acha que não são. E eu muitas vezes até concordo com ele, outras vezes não, mas é por aí que nós vamos discutindo.
Lembras-te alguma?
Por acaso, qual é que foi uma... Ah, ele tinha uma expressão, que foi aliás o início, foi logo no primeiro episódio, que depois eu disse-lhe que não era erro, que era usar a palavra a mandar. É uma expressão muito popular, não é uma expressão formal, mas...
A mandar?
A mandar. Mas eu até disse, o Camões também punha nos Lusíadas a levantar, em vez de levantar, não é? Portanto, aquilo tem uma certa história. Claro, não é uma palavra que nós possamos usar no Parlamento, e depois a partir daí começámos a discutir porque é que há palavras que têm direito a entrar no Parlamento e outras não, mas essa, claramente, não tem direito a entrar no Parlamento, mas tem sido um projeto muito engraçado.
Espera, mas não é só o Sam da Kid, também a Cristina Soares, da Sapo, vai ter uma colaboração...
Na Sapo, Cristina Soares é uma divulgadora de ciência. Aliás, não é uma divulgadora de ciência, é alguém que ajuda os cientistas a divulgarem ciência. E nós estamos a começar um projeto que eu não posso ainda revelar muito sobre esse projeto. Será no SAP, precisamente, e esperemos que comece em setembro e logo que nós estejamos prontos a começar, eu digo tal uma coisa. E depois vim cá eu.
Sim, e o Sam daqui trazem logo, não é? Olha, já agora, Nádia Morada, ela refere aqui o erro que mais odeia.
Boa tarde, por Avaral. Então, que tal aquele erro do possamos em vez de possamos? É uma das que mais irrita, por acaso.
Por acaso não tenho visto muitas pessoas a dizerem possamos. Quem é que diz possamos?
Eu não sei, não, mas sim, já ouvi. Então, não é, já ouvi, eu percebo que irrito porque quando nós... aliás, já tive um episódio com o Sam da Kid a falar sobre precisamente a maneira como nós pomos as sílabas tónicas às vezes no sítio que não é o mais esperado. Mas, enfim, a verdade é que todos nós temos erros que nos irritam. Nunca são exatamente os mesmos. Cada pessoa tem as suas irritações. Tens algum?
Não sei, deixa-me pensar. Deixa-me colocar aqui o André, o André com uma mensagem. Mas vamos já lembrar de uma irritação qualquer.
Boa tarde, Alvin, só para dizer que me chamo Marco Snows.
Era um nome que os alunos há uns anos, não sei se agora me chamam, mas chamavam, disseram-me depois que me chamavam Mark Snows, e eu respirei fundo e aliviado, porque se for assim, eu tenho muita sorte, não é?
Entretanto, ouvintes da Provaral, está a aproximar-se cada vez mais. Não é o Franz Ferdinand, mas sim o Festival Idiota.
O festival mais idiota de sempre vai
permitir o canibalismo no mundo.
Todos os idiotas estão.
Limpeza de matas por satélite.
Enviem a vossa ideia para o WhatsApp da Provaral.
Um andarilho para bêbados.
960386272.
Jogos Olímpicos. Com esteroides.
Idiota do ano. Só tu podes vencer.
Isso é que nós vamos ver quem é que vai vencer desta vez a edição do Festival Idiota. Tens alguma ideia suficientemente idiota para este festival, Marco?
Tenho que pensar também numa ideia idiota.
Já agora deixa-me dizer que amanhã, Mónica Franco e Lubomir Stanisic serão os nossos convidados. Curiosamente, eles vêm promover uma série que tem agora na plataforma digital RTP Play da SIC. Que é
RTP Play da SIC?
Sim, é
Opto. Corresponde a RTP.
Como é que se chama?
Não sei, por acaso, não sei.
Mas é essa mesmo. É essa que vocês estão a pensar. Amanhã.
Nós nem dizemos porque é tão óbvio, não é?
É óbvio, é essa. É RTP Play da SIC.
Exato.
Acho que amanhã vou estar sempre a dizer: bem, isto passa na RTP Play da SIC.
Exato.
Olha, há aqui uma pergunta que te quero fazer, que é: no fundo, quem é que deu origem à língua?
Quem é que deu origem à língua? É assim. Ou quem é que deu o nome?
Quem deu o nome à língua, exatamente.
Porque a origem, enfim, a origem é mais complicada, lá está, tive de ir até ao Big Bang. Mas a língua portuguesa. Lá está, como nós dissemos, estávamos há pouco a conversar, o português vem do latim, passou por uma fase, nós chamamos galego-português e por aí fora. O Dom Dinis começou não, foi um dos que mais usou a certa altura, mas ninguém lhe chamava português. E foi o infante Dom Pedro, já no século XV, aquele, nós chamamos o infante das sete partidas. Portanto, quando já o português estava aí pelos mares fora, foi ele que pela primeira vez escreveu numa tradução, curiosamente. Ele traduziu Cícero e disse, dedicou a tradução ao irmão em português. E é a primeira vez que se sabe que alguém escreveu a palavra português como nome da língua. Antes disso, o nome que nós dávamos era latim para a escrita, não é? Continuava a ser, e linguagem para a fala. Ou seja, nós dizíamos falamos em linguagem.
Olha, entretanto, lembro-me aqui de uma coisa. Não é propriamente uma irritação,
sim,
mas é algo... Não, sim, estava a pensar. É algo que entrou em decadência, que foi o ponto de exclamação. Isto é, os escritores... tem uma irritação com o uso de pontos de exclamação. Se repararem bem, ouvintes da Prova Oral, vejam, os escritores contemporâneos, se usam o ponto de exclamação ou não? A resposta é não, quase ninguém usa. Porquê que caiu assim em desgraça o ponto de exclamação?
É como aqueles nomes que são nomes considerados nomes bem, se quisermos, que de repente... todos usamos, então há certas famílias que deixam de os usar, porque acham que já não é assim, então já não dá tanto prestígio, se quisermos usar. Como o ponto de exclamação começou a ser muito usado no Facebook, é uma das explicações que podemos dar. De repente, um escritor tem tendência para não querer usar, porque há aquela ideia de que é algo muito, muito rasca, se quisermos. Mas já no século XIX, apesar de eu estar a falar do Facebook, já no século XIX encontrei um caso do Camilo Castelo Branco a gozar com quem usava muitos pontos de exclamação. Portanto, já na altura havia a ideia de que temos de ter cuidado com os pontos de exclamação.
Mas sabes que se usa uma técnica, as pessoas que ainda usam um ponto de exclamação, que é colocar um ponto de exclamação com um ponto de interrogação, para disfarçar.
Sim,
não é?
E de vez em quando não faz mal nenhum, não é?
Sim,
exagero também fica feio, não é?
Aliás, os espanhóis usam o ponto de interrogação logo no início da sua interrogação.
Invertido, não é?
Invertido.
E o ponto de exclamação também, faz os dois.
Por acaso, é útil, porque assim vês logo.
E nós já foi uma das surpresas, há uns tempos estava a investigar, já nem me lembro o quê, a ler livros do início do século XX, mas as primeiras edições, não as edições que nós temos hoje. E
nós já usamos?
Já usámos durante muito tempo aquele ponto de exclamação.
Verdade.
Sim, sim. Sempre, não é como no caso espanhol, que é obrigatório. Eles têm de usar. Nós usávamos sempre que o escritor achava que a frase era suficientemente grande para precisar ali de uma ajuda no início. E havia livros com uma série de pontos de exclamação no início. Já usámos.
Ouvintes da Provaral, saibam que daqui a pouco Marco Neves vai revelar qual é o palavrão mais usado em Portugal. Qual será?
E será que posso dizer em direto?
Sim, podes dizer. Atenção, pessoas que têm crianças, vai ver aquele palavrão. Mas não
é bonito. Não é bonito.
Não é bonito.
Olá, sou um Marco Neves e tenho aqui uma dúvida que me anda a assombrar há algum tempo. Ultimamente tenho visto cada vez mais usado nos mídia a expressão orçamento do Estado, quando eu não sei explicar porquê, mas acho que deveria ser orçamento de Estado. E gostaria que o outro Marco Neves esclarecesse se assim é ou se isto é um erro falso e porquê. O porquê desta dúvida ou desta assombração. Obrigado.
É uma boa pergunta. Eu não tenho resposta imediata para ela, mas posso dizer que se estivermos a falar do orçamento do Estado português, deste Estado em particular, eu penso que não há qualquer problema em dizer do Estado. É como dizer o Presidente da Câmara, desta Câmara em particular, portanto não me parece, ou o Presidente da República, isto é o orçamento do Estado português, não me parece que seja um problema. Agora, se estivermos a falar de vários orçamentos de Estado de vários países, aí talvez esteja com de e não com do.
Sansão, dá aqui os parabéns.
Boa tarde, Alvinho. Boa tarde, Marco. Queria dar os parabéns ao Marco, que é um grande projeto que ele tem com o Sam de Kido, o Assim o Assado. Eu que sou um fã da língua portuguesa e do rap de Sam de Kida, é um ótimo conteúdo para mim. Achei muito interessante quando eles falaram na questão do refrãs, refrãos e refrões, e acho que seria interessante se calhar o Marco partilhar isso também aqui com o auditório da Prova Oral. Continuação, bom trabalho e boa tarde.
Então não é refrões?
Nos dicionários está refrãs.
Refrãs?
Refrãs? Refrãs. E foi uma das grandes discussões que tivemos à volta desta. Quando é que finalmente o refrões vai entrar nos dicionários, já que todos usamos, não é? Mas esta questão do plural deu para um episódio de muitos minutos, uma hora, a falar sobre isto. É um daqueles pontos da história da língua portuguesa que é bastante curioso, porque razão é que nós ficamos com estes plurais todos nas palavras que acabam em ão, e no caso do refrão acabou por criar este problema, porque todos usamos uma forma e os dicionários dizem outra.
Já agora, deixem-me colocar aqui uma outra mensagem. Esta é do Francisco.
Olá, Prova Oral. Boa tarde, Fernando Alvim, convidado Marco Neves. Aqui fala o Francisco Marco Neves, como é óbvio. E tenho alguma piada sobre a maneira como os jovens falam, que falam muito e às vezes não dizem nada, como por exemplo, às vezes perguntamos, afinal, do que é que tu gostas? E eles respondem, eu gosto de cenas tipo daquelas bué da fixe.
Mas não é o problema desta juventude. As juventudes têm isso. E são sempre criticadas pelas outras gerações.
Eu estava a ler há pouco tempo um livro sobre escrita, mas tinha a ver com a invenção da escrita na Mesopotâmia, já muito antes do Império Romano. E já nesse texto, já nessa altura, já tínhamos escritos de alguém a dizer: os jovens hoje em dia só usam bengalas, não dizem nada de jeito. É quase uma obrigação que todos temos, quando chegamos a certa idade, temos de achar que os jovens.
Que interjeições é que os jovens usarão nos dias atuais? Sei lá, o caramba, o xissa, claro que não usam, não é? Sim. Então usam
até
o quê?
O bué também já começou. Embora eles usem bué, o bué é integrou-se na língua.
Eu acho que o bué já deu a volta. Já. É tão mau que agora já é bom outra vez.
Exato, voltou.
Voltou, não é? O bué voltou.
O bué is a new leg.
O bué que soube aqui neste programa, que era uma expressão angolana.
É, exatamente. Me bué que queria dizer abundância. Pelo menos é o que se sabe. Às vezes há sempre depois outras teorias, mas tanto quando se sabe, o bué é uma das palavras
importamos
africanas.
Importamos o bué.
Importamos, como importamos tanta coisa. Mas sim, o bué é uma palavra que parece ser origem africana. Sim.
Olha, temos aqui um Marco. Será Marco Neves?
Uma coisa que irrita aqui o Marco Neves é os jornalistas abusarem do dizer que...
Dizer que...
Confesso, todos nós temos as irritações. E essa é uma das minhas, que eu não percebo de onde é que vem isso, mas de facto já está tão institucionalizado que, ou seja, a pessoa começa a frase dizer que, sem mais nada. É curioso, recente, parece-me ser recente.
Então qual é o palavrão? Atenção agora. Sim. Atenção, pessoas estão com crianças no carro.
Vou pedir à minha mulher para pôr os meus filhos no quarto agora, certo. Se estiverem a ouvir.
Vamos dar 30 segundos, porque o Marco Neves vai revelar aqui qual foi... Mas
vou dar uma introdução. O que aconteceu foi um escritor holandês que estava a escrever um livro sobre várias línguas da Europa mandou-me uma mensagem a perguntar: todas as línguas têm um palavrão que todos usam, que é o palavrão com letra maiúscula, e deu-me vários exemplos em alemão, em inglês e por aí fora. E perguntou-me: e em português, qual é que é? Eu fiquei um pouco parado porque tinha duas hipóteses e decidi então perguntar aos leitores do blog qual é que era o palavrão que eles usavam mais. E eu estava convencido que a resposta ia ser merda. Confesso. Mas foi foda-se. Foi esse o palavrão mais votado, mas por pouco. Mas enfim, parece que os portugueses gostam mais desse palavrão.
Curiosamente, estou aqui com grande cerimónia por causa destes dois palavrões.
Mas há dos piores, não é?
Não, e recordo a todos que amanhã o convidado é o Lubomir Stanisic, que é possivelmente a pessoa que mais palavrões diz que eu conheço e que a televisão conhece. Até se tornou conhecido por isso amanhã vai estar incontrolável aqui neste programa. Pedro Bandeira tem duas dúvidas. Quais são?
Boa tarde, Fernando Alvim e convidado. Eu tenho uma dúvida que me assola já há muito tempo, que é duas. É o matado ou morto e mota ou moto. Não existem motarizadas.
Sim, é verdade, não existem, mas estas coisas não são
ninguém diz moto, quase.
A verdade é que esta a língua vai por caminhos que nós nem sempre controlamos, as palavras vão sendo mudadas pelos falantes e nós acabamos por dizer mota, e essa é a palavra que mais usamos. Mas moto também existe, está nos dicionários, claro. Mas isto não é uma questão de nós pegarmos na palavra original, cortarmos uma parte e pronto, esta é a única palavra que podemos usar. Os portugueses têm tendência para pôr as suas próprias terminações à sua vontade. A outra, do morto ou do matado, está um capítulo no livro sobre isso. Sobre estes verbos.
É comprar,
exatamente.
Também não pode estar aqui a dizer tudo, não é? Nós todos não compramos. Já ouvi o programa, não quero o livro.
Se fosse um jovem, dizia: não se pode fazer spoilers, não é?
Olha, curiosamente, falas aqui sobre maiúsculas e minúsculas aqui não percebi. Quando falas do... Bem, há aqui coisas que são óbvias, não é? Que se começa as frases com maiúsculas, sim, que as cidades têm que ser, sim, com maiúsculas. Tem aqui uma outra coisa. Ah, os meses que são com maiúsculas. Mas, de repente, diz aqui: o Acordo Ortográfico de 1990 prescreve que os nomes dos meses, dos dias da semana e das estações são todos grafados com minúscula inicial.
No acordo ortográfico, eu não sigo nesse livro, mas que está aí essa indicação, ou seja...
Isto é, os meses passam a ter, sim, minúscula.
Ou seja, os dias da semana já tinham. Ou seja, na ortografia anterior, nós supostamente deveríamos escrever segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, tudo com minúscula.
Eu sempre escrevi com maiúscula.
Mas atenção, a não ser que fosse no início de uma linha, não é? Numa frase. Se eu escrevo no quadro da primária segunda-feira, é no início da linha, tem de ficar com maiúscula. Mas se eu disser amanhã, terça-feira, vejo, então é com minúscula.
Okay. Então, os meses
era com maiúscula e passaram para minúscula.
Isso quando? Desde 1990?
Não, desde 2009, quando o acordo começou a ser usado. Enfim, agora podíamos discutir o acordo durante duas horas, não é? Eu não uso o acordo, portanto, ainda no livro os meses ainda aparecem com maiúscula, mas segundo o acordo ortográfico é com minúscula. Menos num caso, que já agora também digo, não é? Quando o nome do mês ou o nome é parte de um nome de um feriado, por exemplo, 25 de Abril. O nome do feriado, aí tem de ser com maiúscula, porque é o nome de uma festa, não é? de um feriado. Portanto, vamos comemorar o 25 de Abril, e Abril é sempre com maiúscula.
Já agora, tu falas aqui também do tratamento, e a palavra você irrita muitos professores.
Muitos professores, e não só, mas também muitos professores. Cheguei a ver já há muitos anos, quando estava a estudar, uma colega minha que vinha da minha terra, de Peniche, onde a palavra você não é muito... não levanta grandes problemas, em geral as pessoas aceitam bem, mas ela usou você com a professora e aquilo não foi nada bonito o que aconteceu a seguir, porque em muitos casos, principalmente em Lisboa, é visto como uma forma de má educação tratar alguém por você. Temos sempre de tratar ou pelo nome da pessoa, ou por o senhor, ou o que for, mas fugir sempre à palavra você, que é muito usada, quer dizer, é muito comum.
Mas os professores, neste caso, insurgem-se porque é um tratamento demasiado impessoal?
Que é demasiado, supostamente, informal.
Informal?
Os tratamentos em português são muito confusos, são muito difíceis, porque nós vamos desde o tu, não é, que nós podemos usar na intimidade, até Vossa Excelência. E temos no meio temos coisas como usar o nome próprio, por exemplo, quando alguém conhece a outra pessoa, mas não é bem amiga, pode dizer o nome. O Marco, acho acha bem, ou o Fernando acha bem isto?
Peraí, quem acusa Vossa Excelência? Só nos tribunais?
Só, sim, estamos a falar do nível mais elevado.
Porquê que nos tribunais tem que ser Vossa Excelência?
É assim, isto é um daqueles pontos, o Sam daqui diria logo, porquê que esta palavra, nós temos de ter estas regras, mas a verdade é que todas as línguas têm estas regras de tratamento muito formais. Nem todas têm tantos níveis como nós temos. O inglês, por exemplo, é bastante mais simples nisto. O you serve para quase tudo. Mas todas as línguas têm este nível de... É, no fundo...
O Papa tem de se tratar por Vossa Excelência.
Sua Santidade, naquele caso, tem um só para ele. Tem um só para ele, tem uma forma de tratamento só para ele. É uma forma de criar, tradicionalmente, é uma forma de criar distância, ou seja, de garantir que há uma distância entre quem está a julgar e quem está a ser julgado. Uhum. Portanto, é um mecanismo linguístico para afastar a outra pessoa. Normalmente nós pensamos que a língua só serve para aproximar, mas às vezes também serve para afastar.
O Primeiro-Ministro e o Presidente da República é sempre tratado por Sua Excelência, o Primeiro-Ministro.
Sim. Mas entre os dois, provavelmente tratam-se por tu, agora, não sei. Não faço ideia.
Por acaso gostava de saber que outras atividades são tratadas por Vossa Excelência.
Os juízes, os... às vezes até numa carta. Nós podemos enviar para alguém que não é presidente, não é juiz, mas se não o conhecermos, vamos iniciar uma carta por Vossa Excelência. Dois pontos.
Agora lembra-me que Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, está a caminho da prova oral.
Finalmente conseguimos.
É verdade que é a prova oral.
Está combinado.
O Primeiro-Ministro António Costa aceitou o convite.
Está combinado? Está aqui.
É oficial.
Em breve, em direto, ao vivo, na prova oral.
Sua Excelência, o meu Primeiro-Ministro. Não vou tratar por Sua Excelência. Aliás, um ouvinte há uns tempos dizia se eu ia quebrar o protocolo, porque aqui na prova oral tratamos quase toda a gente por tu. Eu peço sempre autorização às pessoas com as quais não tenho esse tratamento, se eu posso fazer. E no caso do Primeiro-Ministro, eu também o vou fazer. Pronto, ele pode aceitar ou não.
Claro. Não, mas lá está, neste caso, tu estás a fazer isso precisamente para criar uma proximidade, não é,
claro,
com as pessoas.
Portanto, sim. E na verdade, a proximidade que eu tenho ao tratar a pessoa por tu traz-me muitas vantagens para a entrevista em si. A pessoa sente-se, para começar, sente-se mais próxima, sente-se mais nova.
Sim.
Não é?
Sim.
Que tipo, é que se você falar com um amigo?
Por exemplo, algo curioso, eu quando dou aulas, é tradição na faculdade que os professores e os alunos tratam-se na terceira pessoa. Não por você, lá está, mas pelo professor. E mesmo eu trato os alunos na terceira pessoa. Mas quando deixam de ser meus alunos e eu continuo a conhecê-los por algum motivo, muitas vezes eu depois peço, agora já me podes tratar por tu, porque ajuda muito. Eu acho que todos preferimos, sendo tudo o resto igual, todos preferimos o tratamento por tu. Agora não deixa de haver estes níveis de tratamento que o português tem. Os espanhóis já há muito tempo que andam a perder isto.
Eu só trato por você os meus amigos de Bruno Aleixo, Pedro Santo e João Moreira. Isso é uma regra na minha vida. Já agora, o chefe Alexandre Silva quer participar. Muito participa o chefe Alexandre Silva. Incrível, repara-se. Tem aqui uma pergunta.
Olá, boa tarde. Cheguei agora aqui à prova oral. Mas também tenho uma assombração que, pá, é tolerância de ponto ou tolerância de ponte? É que eu sempre pensei que fosse tolerância de ponto, tendo em conta que se pica ao ponto, não é? Mas eu vejo os mídias a falar em tolerância de ponto, vejo as pessoas a dizer em tolerância de ponte, e às tantas tenho medo de estar a ser ignorante. E gostava de poder, sei lá, quando as pessoas dizem tolerância de ponte, poder dar uma bufetada às pessoas.
Nós não
acham que é possível, ou então posso dizer das duas maneiras?
Espera, já vamos ver se é possível dar uma bufetada. Sim. É possível?
Não convém dar bufetadas, mesmo que as pessoas tenham erros, não é? Mas neste caso eu penso que é tolerância de ponto. Agora, talvez por causa da ponte que nós às vezes temos lá no meio da semana, as pessoas começaram a fazer uma certa confusão, mas é tolerância de ponto, não é? Aquela ficha que supostamente as pessoas preenchiam, que hoje é uma máquina. Não é?
Já agora, o Afonso Henriques, que língua é que falava?
O Afonso Henriques falava o tal latim, já muito alterado ao longo dos séculos, que falava a linguagem, que eu disse há pouco, ou seja, uma língua que viria a ser o português, passado uns séculos, mas que ainda não era.
Tu falas aqui também de neologismos e outras palavras novas. Quando falas disso, que outras palavras aqui é que apareceram, entretanto?
Não, eu aí, neste caso, estou só a tentar mostrar a forma como nós podemos criar palavras novas em português, e nós fazemos isso de forma muito fácil. Nós às vezes pegamos num verbo e transformamos num nome, como o saber. Era um verbo, passou a ser o saber. E nós fazemos isto com uma facilidade tremenda na nossa língua, e nas outras também, é verdade, em muitas delas, mas há formas de criar palavras, e nós estamos constantemente a criar palavras novas. Muitas delas perdem-se, mas algumas ficam.
Olha, aprendi que aquela dúvida que há pouco o ouvinte fazia, se era mota ou moto, é uma truncação.
Exato, que é uma palavra.
Confesso
linda,
que nunca tinha ouvido falar. Uma truncação.
É daquelas palavras que parecia estar num quadro, por ser tão linda.
O que é que significa truncação?
Quando nós pegamos, por exemplo, pneu, é uma truncação de pneumático. Já perdemos esta pneumática há muito tempo. Ou seja, pegamos uma palavra e tiramos uma parte e ficou ali só aquele pedaço inicial.
Aliás, diz aqui. Temos depois outros processos um pouco menos sistemáticos de alargamento do léxico da língua. Há vários exemplos. Palavras que se tornam outras por extensão semântica. Rato, do computador. Uhum. Amálgamas de partes de outras palavras. Informática. Siglas. E aqui pões Estados Unidos, não é? É o A. Acrónimos. ONU.
Sim, por exemplo. Ou Unicef. Ou OVNI. Uhum. OVNI é um acrónimo curioso porque transformou-se numa palavra que agora já aparece nos dicionários com um acento.
O que
OVNI
é um acrónimo?
É este tipo de palavras que nós juntamos várias letras e lemos de uma só, se fosse uma palavra. Ou seja, enquanto nós dizemos EUA, Estados Unidos, no caso do acrónimo, nós dizemos tudo como uma palavra. Portanto, OVNI. OVNI é uma nova palavra da língua portuguesa.
Então, EUA é o quê?
Estados Unidos. Ah, é uma sigla.
Sigla. E um acrónimo. Sim, sim. Ok, que engraçado. Onomatopeias, tchim-tchim, é uma onomatopeia. Pronto, e aqui o já referido, truncação, moto ou moto. Já agora, que outras coisas te parecem essenciais saber deste livro? Já agora, o hífen, que é uma coisa que me suscita muitas vezes dúvidas.
O hífen?
Sim, sim. Fico muitas vezes a pensar que é tipo hífen ou sem hífen.
O grande problema do hífen é que nós temos tradicionalmente em português o travessão, que é aquele traço enorme para fazer diálogo, e nós muitas vezes, como não temos o travessão no teclado, nós não temos o travessão, temos o underscore, não é? E temos o hífen, mas não temos o travessão, acabamos por esquecê-lo e temos textos em que o hífen serve para diálogo, que não é bem o que.
E quando estás a editar algo, nunca dizes hífen, não é? Dizes tracinho.
Tracinho, sim. Aliás, cheguei a ter um e-mail profissional que tinha um hífen no meio e desisti, fui mudar de domínio porque não conseguia dizer ao telefone aquele domínio, porque eu chegava ao ponto em que dizia hífen e de repente começava a dizer tracinho e a pessoa, mas qual, o de baixo, o de cima? De repente estávamos a discutir durante não sei quantos minutos como é que se escrevia aquilo. Sim. E eu disse, olha, vou mudar de domínio, pronto, vou tirar o hífen porque é complicado.
Já agora deixem-me só dizer que a parte final do livro de Marco Neves, que se chama Português de A a Z, isto porque estamos mesmo nos últimos minutos.
Chegamos ao Z.
Estamos no Z. Tem várias dúvidas. Por exemplo, estou aqui a ver esta. Ouro ou oiro?
Essa aí é fácil de responder, não é?
Eu adoro dizer oiro.
Podemos dizer das duas maneiras, basicamente.
Não é? Esta é fácil.
Essa é fácil.
O comer ou a comida?
O comer é uma palavra popular, mas existe.
Existe.
Criada por conversão, e já é muito tradicional, mas é uma palavra popular. Lá está. Uma daquelas que fica à porta do Parlamento e o que poderá levar à pergunta. Mas porquê? Porque é que a palavra o saber, o andar, o jantar, todos nós podemos usar, e o comer, há tantas pessoas que se irritam com esta palavra. É um facto da vida. A língua é assim. Essa palavra existe, é usada por muitas avós, mas há muitas pessoas que ficam muito irritadas quando ouvem o comer.
Marco Neves, deixa-me dizer-te que foi justamente contigo neste programa que eu aprendi que a palavra rubrica não levava acento.
Foi? Já não me lembro.
Até então eu pensava que sim, que levava, e não leva. A palavra rubrica não leva.
Não leva acento, é rubrica, exatamente. É, já tivemos um episódio com o Sam daqui a falar disso.
Aqui, ter pago ou ter pagado, acho que já alguém falou nisso. Pô, hoje.
Há pouco, o Matado e o Morto. Uhum. Fica para quem quiser comprar o livro. Essa tem de ser o não vamos fazer spoiler.
Olha, gosto muito desta. Olha, vou acabar com esta, porque esta é uma coisa que me suscita sempre dúvidas. Fico sempre a pensar.
Qual é que é?
Que é vem, portanto, com V, E e M, ou vêm, com dois S e um M.
Sim, ou seja, vêm só com um E. Aqui ainda por cima, a maneira como nós dizemos, nós parece que dizemos o vêm, parece que é maior, não é? Mas quando é do verbo ver, é vêm e é com dois S. Quando é do verbo vir, é vêm e é só com um E.
Ok, pronto, desfeita a dúvida. Última mensagem de hoje é do Telmo Silva. Olha, não é Marco Neves, é incrível.
Olá, boa tarde para o Varal, meu nome é Telmo Silva. Pronto, da mesma maneira que a tolerância de ponte me faz confusão, as mais confusão me faz é as 500 gramas. Porque não são quilogramas, são quilogramas, senhores. Uma boa tarde e continuação de um bom programa. E obrigado. Uma boa tarde. Boa semana.
Também te irrita?
Sim, um dos erros mais habituais que nós vemos em todo lado, as pessoas dizerem as gramas, provavelmente por influência da grama da relva, não é? Mas sim, é o grama, tal como o quilograma.
Olhem, deixem-me só agradecer a todos que participaram neste programa. Alguma mensagem te ficou que gostaste particularmente para oferecermos o livro, Marco?
Vamos lá pensar.
Pensa.
Tem de ser para o Marco Neves, não é? Uh-huh. Mas pode ser aqui este último que falou este, da grama. Sim.
Olha, pronto, então a última intervenção, o Telmo Silva acaba de ganhar este livro de Marco Neves, que se chama Português de A a Z. Quanto a nós, estamos de volta amanhã, não percam, até porque não é todos os dias que neste programa está o casal Mónica Franco e Lubomir Stanisic. Possivelmente amanhã ele será um menino bem comportado. Está ali com a mulher, não é? Ali com as orelhas direitinhas. Portanto, ouçam como Mónica Franco vai domesticar Lubomir neste programa. Conheço bastante bem os dois, sou amigo pessoal de ambos e portanto, promete ser um belo programa. Não percam. Amanhã, a partir das 7 da manhã. E obrigado, Marco.
Obrigado.
Beijos.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.